Oi, 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 tudo bem? Então, a gente vai continuar falando um pouquinho de gota ainda. Eu sei que talvez pode estar um pouco cansativo para você, pode estar um pouco puxado, mas eu acho importante a gente continuar sobre esse assunto porque eu acho que tem mais coisas para falar. A gente já falou um pouquinho, a gente pode pensar que a gente já falou um pouquinho de quadro clínico, mas para fechar um bom diagnóstico, a gente tem que saber um pouquinho mais de outras coisas. Além do quadro clínico, é importante a gente saber sobre exames laboratoriais. E é exatamente isso que a gente vai estudar hoje, tudo bem? Então, muito prazer. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar, o seu podcast dominical. E a gente está aqui para falar sobre matérias das mais diversificadas, desde farmacologia até semiologia, a gente vai buscar sempre falar de algum conteúdo que a gente acha relevante. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu vou te fazer aqueles avisos de sempre. Se você ainda não segue a gente no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir o Consegue Me Explicar nessas duas plataformas. Dá uma forcinha pra gente. Basta você clicar nesse botãozinho que você já vai estar ajudando a gente demais. Então, se você não segue a gente ainda nas duas plataformas, principalmente no Spotify, clique nesse botãozinho de seguir e não perca nenhum episódio do Consegue Me Explicar. São 3 episódios todo domingo. E então a gente vai continuando sempre falando de matérias. Além disso, eu quero te pedir para me seguir no Instagram. Se você quiser, me segue lá no Instagram, é @lucascarres. Por lá você pode entrar em contato comigo. Se você tiver alguma dúvida, a gente pode conversar, tentar solucionar essa dúvida. A gente pode falar também um pouquinho sobre sugestões de temas, sugestões de conteúdo, sugestão de como abordar alguma matéria. A gente pode trocar uma ideia lá no Instagram. Meu Instagram é @lucascarres. Carres se escreve da seguinte forma: Carrez. @lucascarres. Se você se interessar, me segue lá que a gente troca uma ideia, a gente conversa, vai ser muito divertido, então me dá essa força. Por fim, mas não menos importante, eu tenho que te falar uma coisa. Eu sou escritor de boteco, a gente pode se dizer assim, né? Eu escrevo quando nas horas vagas. Eu tenho duas obras publicadas: um livro de poesia e um conto. O livro de poesia se chama Possimples, a arte do simples é só isso. E o conto se chama Mariposa sobre a Lamparina. Se você se interessar, todo episódio do Consegue Explicar na descrição tem um linkzinho para você entrar no meu Linktree. Dá uma entrada, dá uma clicada aí, entra aí, dá uma olhadinha nas minhas obras, tá? Me dá essa força, por favor. Enfim, vamos ao que é importante. Hoje a gente vai falar então de exames laboratoriais. A gente já tem uma noção bem clara desse quadro clínico. A gente já entende um pouco que essa nossa patologia de hoje está muito relacionada a uma molécula química específica. E qual é essa molécula? É uma excreta, Lucas. Alguns animais excretam algumas moléculas, como ureia, ácido úrico e amônia. E a gente excreta principalmente a ureia, concorda comigo? Beleza. Mas qual que é essa molécula que está presente no nosso corpo que caracteriza a gota? Quando você fala de gota, qual molécula a gente tem que pensar? Qual composto químico a gente tem que pensar? Qual molécula é a palavra-chave para a gota? A molécula-chave para a gota é qual palavra? É ácido úrico. Então, nossos exames laboratoriais, quando a gente for pedir para o nosso paciente os exames laboratoriais, o que a gente tem que pedir primeiramente? A dosagem de ácido úrico sérico. É importantíssimo a gente pedir a dosagem de ácido úrico sérico, porque para a gente ter uma noção, como está o nosso paciente? Ele está em estado de hiperuricemia ou ele não está em estado de hiperuricemia? Afinal, esse paciente, se estando no estado de hiperuricemia, ele está com estado de hiperuricemia grave ou ele está em um estado que a gente pode controlar? Então, é muito importante a gente pedir a dosagem de ácido úrico sérico. Lucas, mas tudo bem. Quando a gente pede exames, normalmente a gente distingue em relação, por exemplo, a esses tipos de exame, como ácido úrico, entre outras coisas, em sexo. Qual que é a dosagem de ácido úrico em homens? Qual que é o limite para a gente ter? Em homens, o limite vai ser 7 miligramas por decilitro. Grava isso. Pediu dosagem de ácido úrico de homem. Você pegou o exame laboratorial e viu lá João Manuel da Costa Pereira Silva Júnior Albuquerque. O nome dele é grande. O senhor João Manuel tem um nome bem grande. Aí você pegou lá, dosagem de ácido úrico sérico. Vai estar escrito assim, ácido úrico sérico. Você olhou lá, o seu Manuel tá com uma dosagem de ácido úrico sérico de 9 miligramas por decilitro. Afinal, essa dosagem é normal ou não? Lembra que eu acabei de falar? Homens, a dosagem de ácido úrico normal é até, grava essa palavra, é até 7 miligramas por decilitro. Então, em homens, a dosagem de ácido úrico é de até 7 miligramas por decilitro. Nesse nossa hipótese, o senhor Manuel está com uma dosagem elevada. Ele já está com uma hiperuricemia. Tranquilo? Certo. Lucas, mas se em homens é 7 miligramas por decilitro e mulheres, quando você for pedir a dosagem de ácido úrico em mulheres, as mulheres devem ter até 6 miligramas por decilitro. Em mulheres é até 6 miligramas por decilitro. Em homens é até 7 miligramas por decilitro quando você pediu o exame de dosagem de ácido úrico. Chegou a Dona Joana Maria Carolina. Dona Joana Maria Carolina está com seu exame lá. Você vai olhar lá a dosagem de ácido úrico sérico da Dona Joana Maria. E ela está lá com a dosagem de 3 miligramas por decilitro de ácido úrico. A gente deve se preocupar? Não, a dosagem dela está abaixo de 6 miligramas por decilitro. A Dona Joana está normal e isso é bom. Então, o primeiro exame ambulatorial que a gente deve pedir é a dosagem de ácido úrico. Para homens, 7 miligramas por decilitro. Para mulheres, 6 miligramas por decilitro. Morreu o assunto. Lucas, a gente só pede a dosagem de ácido úrico sérico? Não, a gente vai pedir também a dosagem de ácido úrico na urina de 24 horas. Pós 24 horas. Então, o que a gente vai olhar? Se a gente, a concentração normal costuma ser entre 400 e 800 miligramas de ácido úrico em 24 horas. Então, a gente vai olhar sobre isso na paciente. Então, você vai pedir dosagem de ácido úrico sérico e dosagem de ácido úrico na urina em 24 horas. O que, que é isso? Você vai encontrar, você tem que encontrar entre 400 e 800 miligramas. Se tiver acima de 800 miligramas, é bastante preocupante. Sobretudo, você vai ter que olhar também a história familiar da paciente. Se ela tem gota, se ele é jovem, menor de 25 anos e se ele tem cálculo renal. Você tem que ficar olhar isso tudo. Então, o primeiro exame que você vai pedir, dosagem de ácido úrico. Segundo exame que você vai pedir, dosagem de ácido úrico na urina em 24 horas. Quanto que é normalmente? De 400 a 800 miligramas. Lucas, isso tem nesse caso da dosagem de ácido úrico na urina de 24 horas, a gente vai ter valores para mulheres e homens? Não. Esses valores englobam os dois gêneros. Qual que é o valor? Entre 400 e 800 miligramas. Beleza? Tranquilo. Só que você tem que, sobretudo, ficar de olho na história familiar desse paciente que tiver, se esse paciente tiver história familiar de gota, se ele é jovem menor de 25 anos e se ele tem nefrolitíase, se ele tem cálculos renais. A gente ainda vai ter que avaliar fatores de risco e comorbidades, como, por exemplo, função renal. A gente pode pedir a questão de creatinina e ureia. A gente pode pedir também a questão da glicemia, glicemia em jejum. A gente pode pedir também um lipidograma. Como é que tá o HDL? Como é que tá o LDL? Lembrando que o HDL é o bonzinho, o LDL é o vilão. H de herói, L de ladrão. Então, ladrão é ruim, ele é malvado. Então, a gente pode pedir essa questão do lipidograma, LDL, HDL. A gente pode pedir também um hemograma para a gente saber como é que está a hemácias, como é que estão os seus leucócitos, para a gente ver se esse paciente pode ter, por exemplo, uma ITU, que é uma infecção do trato urinário. A gente também pode pedir provas da atividade inflamatória. A gente tem que pedir um monte de coisa. Beleza? Mas os principais são o quê? Dosagem do ácido úrico. Do ácido úrico sérico e dosagem do ácido úrico na urina 24 horas. Aí a gente também tem que avaliar esses fatores de riscos e comorbidades, como eu comentei com você. Até aí, certo, não é? Então, você já tem uma noção do que você vai pedir. Ah, eu vou pedir a dosagem de ácido úrico sérico, vou pedir a dosagem de ácido úrico na urina em 24 horas, vou avaliar os fatores de risco e comorbidades, vou pedir, por exemplo, um exame de urina, uma função renal, uma glicemia, um lipidograma. Mas o que a gente vai ser principal para a nossa questão, nossa análise laboratorial, nossas questões de exames laboratoriais, vai ser uma coisa, que é a pesquisa de cristais de monoato de sódio. Lucas, a gente vai fazer uma pesquisa de cristais de monoato de sódio? Sim, é nessa parte que a gente vai começar a usar um pouquinho mais a microscopia em si. A gente vai colher uma amostra no líquido sinovial ou nos próprios tofos, já que os tofos são o quê? Acúmulos de monoato de sódio, você lembra? E como é que a gente faz essa melhor... Qual que é o melhor meio de identificação desses cristais de monoato de sódio? É por meio da microscopia de luz polarizada compensada. Grava essa palavra. Ah, eu quero fazer uma pesquisa de cristais de monoato de sódio. Eu vou colher do líquido sinovial ou do próprio tofo, ou microtofo, né? E qual que é o melhor meio para a gente fazer essa pesquisa? Microscopia de luz polarizada compensada. 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 O melhor meio de identificação para pesquisa de cristais de monoato de sódio é a microscopia de luz polarizada compensada. Microscopia de luz polarizada compensada. Gravou? Ficou fixo? Aí quando a gente fizer essa microscopia de luz polarizada compensada, a gente vai perceber que os cristais têm forte birefringência negativa. Eles vão ter forte birefringência negativa. Quando você pegar o exame, você vai perceber que eles são semelhantes a agulhinhas, sabia? Eles são semelhantes a agulhinhas. Você vai pegar o exame para você ver, vai perceber que os cristais de monoato de sódio vão ser semelhantes à agulhinha. Por quê? Porque os cristais têm forte birefringência negativa. Você vai conseguir analisar e distinguir bem os cristais de monoato de sódio. Eles vão estar em aspectos de agulhas e eles vão ter forte birefringência negativa. Forte birefringência negativa. Os cristais de monoato de sódio, quando a gente pediu o exame de microscopia de luz polarizada compensada, eles têm forte birefringência negativa. Tranquilo? Certo? Até aí, para você, tá tudo bem? Tá tranquilo? Então, era isso que eu queria falar com você sobre essas questões de exames laboratoriais. Eu espero muito ter conseguido te explicar alguma coisa que você tenha ficado em dúvida ou tenha ficado um pouco como se fosse no aspecto de, nossa, isso aqui eu preciso reforçar. Então, se eu te ajudei de alguma forma, se eu consegui te explicar de alguma forma, muito obrigado. E se você conseguir me ajudar clicando no botãozinho de seguir no Spotify no Cashbox, vai me ajudar de forma imensa. Vai me ajudar muito, 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 muito. Vai ajudar muita gente a crescer mais. Não esquece, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua prima, cachorro, tio. Aquele seu tio no Natal que é o tio do pavê pra comer. Aí você fala pra ele que é pra socar na sua cara, seu enjoado. Então, não esquece de compartilhar com geral. Me faz o favor, me segue lá no Instagram. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Vamos falar do que você quiser. Meu Instagram é @lucascarrez. Carrez se escreve da seguinte forma: C-A-R-R-E-Z. E também, por fim, dá uma olhadinha nos meus livros, por favor. É, Mariposa sobre a Lamparina, meu conto e meu livro de poesia, Pô Simples, Arte do Simples é Só Isso. Ai, Lucas, vou te contar um trem, o povo fica falando. Ai, Lucas, gravar pra conseguir explicar deve ser muito fácil, deve ter tempo pra fazer isso. Tenho tempo demais. Vou te falar que dia que é hoje. Hoje, aqui, eu tô gravando agora, dia 1º de março, às 00h16. Eu acabei de terminar esse episódio, são 00h16, dia 1º de março, caso você queira saber. Então, tem que gravar com antecedência, porque senão eu não consigo gravar pra você, porque a faculdade me suga. Eu tenho que dar pra faculdade e tenho que gravar porque eu tenho compromisso com vocês. E eu quero manter esse compromisso com vocês, porque eu sei que pra muitas pessoas isso aqui é importante. E se é importante pra vocês, vocês são importantes pra mim. Pode ter essa certeza, porque eu faço isso com toda vontade de ajudar. Eu fico contente quando eu realmente sei que eu consegui ajudar, eu consegui esclarecer de forma clara o que eu quis falar. Então, são dia 1º de março de 2021, às 00h17, acabou de girar o ponteiro aqui do meu computador. Brigadão, fique bem, se cuide, cuide da sua família, cuide dos seus amigos, cuide dos seus entes queridos, cuide da sua namorada, do seu namorado. Cuide de quem quer que seja, fique bem, fique tranquilo, estamos juntos nessa. Um forte beijo, um forte abraço e valeu, falou e fui!